Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como convidada a socióloga Dilma de Melo Silva, professora do Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP e também do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Integração da América Latina, PROLAN USP. Dilma, no bloco anterior, eu fiz uma pergunta para você, porque surgem aí as duas leis 10.639 e 11.645. Para a constituição dessa lei, qual que foi o debate, qual que foi a condução dessa lei junto à sociedade civil?
Então, a gente às vezes pensa assim que a lei apareceu, né, surgiu da cabeça lá de um ministro, de um deputado, de um senador, ou, enfim, de um indivíduo em Brasília bem iluminado. Não, não. Na verdade, nós tivemos todo um movimento do movimento negro em nosso país em diferentes nichos. Desde que ele se constituiu, né, anteriormente à constituição do Movimento Negro Unificado, se nós pensarmos, por exemplo, do TEM, do Teatro Experimental do Negro, que já foi uma experiência
do Abdias,
né, maravilhosa, que ele tinha, inclusive, além do trabalho dele de teatro, ele tinha alfabetização, letramento de pessoas. Eles faziam um trabalho paralelo na comunidade no Rio de Janeiro, incrível, né, de valorização do segmento. Então, em vários outros movimentos que nós poderíamos lembrar, a própria imprensa negra, os jornalistas, né, vários títulos de jornais que nós tivemos, então, foi uma conquista do movimento negro. E se nós pensarmos com um marco decisivo, o encontro que houve em Durban em 2001, que foi a grande conferência sobre a eliminação, né, do racismo, em que vários países do mundo estiveram lá, e o Brasil foi uma das maiores delegações, se não a delegação com o maior número de representantes. Quando esses delegados voltam, e o Brasil é signatário dessas implementações, né, é que o assunto vai tomar corpo e as propostas são mais efetivas. E isso se soma, vem ao encontro da eleição do Lula, né, da sua primeira eleição, e com isso, logo em seguida, em 2003, é promulgada a lei. Quer dizer, ela foi, vamos dizer assim, no bojo de um processo longo, né, de reivindicação, de luta, de pressões muito fortes
dos movimentos sociais
liderados, podemos dizer, entre os movimentos sociais, movimentos feministas e outros, não só ligado à questão étnico-racial, né, mas que reivindicavam uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais equânime, né? E a lei vem, então, vamos dizer, pôr em prática, propor, então, esse rompimento com essa imagem negativa que tínhamos, e infelizmente ainda temos, ainda isso não foi superado, em relação à herança africana e à herança indígena que nós temos em nossa cultura.
Especificamente, essas duas leis, a gente pega do ponto de vista mais geral, né? Sim. História da África, cultura afro-brasileira, cultura indígena. Mas quais que são os pontos mais específicos dessa lei? E quando se fala em cultura, se está pensando em quê?
Não, veja, no corpo da lei, por acaso eu não estou com ela aqui, o texto mesmo específico, mas ela diz que prioritariamente em todas as temáticas de ensino, né, em todos os níveis, até, vamos dizer, em matemática deveria ser tratado isso. Mas, especificamente, vai ser enfatizado nos campos, né, da área da do português, né, da literatura, da história e das artes. Então, essas áreas do saber é que prioritariamente deveriam ter, vamos dizer assim, trazer conteúdos específicos para os alunos, né, para que eles pudessem realmente valorizar, né, elementos ligados a essa herança. Né?
Agora, quando a gente vê, né, a construção dos planos de ensino, mesmo também não só do ensino fundamental e do ensino médio, do ensino superior, há uma hipervalorização de autores europeus, né, ou norte-americanos.
Isso.
Como se pensar uma lei dessa interdisciplinar, né, que seria isso, a primeira proposta, no ensino tão eurocêntrico?
Então, Zé, uma das primeiras tarefas quando nós nos propomos a ter cursos de formação de professores, que essa é uma das propostas que a gente faz, né, uma esse evento, por exemplo, que nós tivemos aqui, né, na ECA, quando foram os 10 anos da lei, em 2013, a necessidade da universidade, no caso nossa universidade, a USP, colaborar, né, na formação de professores. Então, através de cursos, de capacitação, a preparação de material didático, aonde uma das coisas que fosse superar essa, quer dizer, abordar uma literatura, indicar autores, criar, então, espaços para que o pensamento, a filosofia africana, por exemplo, fosse ensinada e aprendida, não é? Valorizar saberes dessas matrizes, não só da vertente europeia. Né? Nos cursos de capacitação, eu acho, seria uma das formas de nós colaborarmos, né, nessa iniciativa de operacionalizar a lei, né, pôr em prática.
Inclusive, você é uma das fundadoras, né, do NEIMB, que é o Núcleo de Apoio à Pesquisa do Estudo Interdisciplinar do Negro Brasileiro, uma das fundadoras, que é um núcleo de pesquisa. E você também foi uma das coordenadoras da coleção Percepções da Diferença, né? Negros e Brancos na Escola.
A coordenação é da professora Gislene Nascimento Santos, da IASH, da USP-Leste. Né? Ela conseguiu, naquele ano, 2008, eu sei porque eu não estava no Brasil em 2008, eu estava num convênio fora do Brasil, em Kyoto,
no Japão.
Então, recebi com muita alegria a novidade, né, a resposta que o MEC, que é o Ministério da Educação, tinha apoiado o projeto dela de fazer uma pesquisa para que nós elaborássemos uma coleção, que foi feito, né, 10 livros, chama-se Percepções da Diferença, e eu ajudei, quando eu voltei, a que o trabalho que estava só online, fosse para o papel. Quer dizer, nós conseguimos um apoio para a publicação em papel dessa coleção.
Inclusive, um dos livros é uma coletânea.
Uma,
né,
coletânea
um dos
de
livros
10.
O
número 6, que trata de África, é de minha autoria.
E ele também está dentro desse contexto da Lei 10.639?
Exatamente. O interesse é esse, que pode-se dizer, é uma coleção paradidática que trata de temas os mais variados, desde a questão do cabelo, né, desde do comportamento das crianças, né, ou então a rejeição de uma criança branca que não quer brincar com o coleguinha negro, ou então uma pergunta que o menino faz para a professora, tem santo negro? Né? Quer dizer, tem anjinho negro? Então é bem interessante, a coleção vai por esse, perpassando, né, temas ligados à subjetividade, ao comportamento, às escolhas, aos valores, né? E o professor às vezes não sabe enfrentar esse problema. Quando o menino chega e fala, eu não quero brincar com aquele negro. Ah, O que o professor vai fazer? Como agir? Então, o livro, eles são livros pequenos, eles não passam de 80 páginas, 76, 77 páginas pequenos. E no final tem uma parte que nós estamos chamando de diálogos com o professor, onde a gente dá algumas sugestões, algumas formas de operacionalizar aquele tema em sala de aula.
E essa coleção também está disponível online no site do próprio NEIMB.
Isso, né? É só entrar com o NEIMB, né, Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Negro Brasileiro na USP, né, e está online disponível, é só baixar, é fazer o download e usar.
Exato. E você escolheu, na sua seleção musical, você escolheu uma música chamada Leque de Oxum.
Isso.
Primeiro, Oxum é uma orixá, não é?
Isso.
E orixá da beleza, não é?
Isso, da fertilidade, da beleza, da riqueza, isso.
E é da Inaicira
Falcão, que está cantando, isso mesmo. Inaicira é uma colega nossa, ela é professora da Unicamp, da área de dança. Ela fez um mestrado aqui na Faculdade de Educação. Ela fez um mestrado em Abadan, no Nigéria, o doutorado aqui na Faculdade de Educação. Depois ela prestou concurso para a Unicamp e trabalha no Departamento de Artes Corporais da Unicamp. Filha do mestre Didi, neta de mãe senhora, né, de uma família importantíssima na Bahia, né, de um dos terreiros mais importantes de Salvador. E esse CD, Okan Awa, que a Inaicira gravou, são 15 músicas, foram feitas em 2000, que seriam 100 anos de nascimento da avó dela, né, de mãe senhora.
Então tem toda uma ancestralidade.
Tem uma ancestralidade maravilhosa.
E o Leque de Oxum é justamente a deusa da fertilidade, a orixá da fertilidade e da beleza, né?
Isso.
Então nós vamos ouvir Leque de Oxum, cantada aí pela Inaicira Falcão, e a música é do Beto Pellegrino e do Pedreira Lapa.
Yeah.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, com a socióloga Dilma de Melo e Silva. Dilma, antes da música, né, nós estávamos falando a respeito como a cultura africana ela é extremamente importante, como ela ainda está muito afastada da escola. E você nos trouxe essa música muito bonita, né, chamada Leque de Oxum, cantada aí pela Inaicira Falcão. Os orixás, quando vai falar da construção dos orixás, a filosofia africana ela é bastante complexa, né? Ela fala dessa integração humano à natureza de uma maneira que não se pode separar. Por qual motivo a filosofia africana ela não é vista dentro da escola com o mesmo peso da filosofia grega? Mas antes de você responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.